Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Boa tarde, eu sou Lorraine França e começa agora o Extensão e Pesquisa, programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, vamos falar sobre o Grupo de Estudos Democráticos. Quem compartilha as informações é a professora Marta Nunes da Costa. Seja bem-vinda, professora.
Obrigada, Lorraine.
É pós-doutora em Filosofia pela Universidade de Lisboa. Doutora em Filosofia e Ciência Política pela New School for Social Research, nos Estados Unidos. Mestre em Filosofia também pela New School for Social Research e graduada em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Professora, eu gostaria que você primeiro me falasse um pouco sobre o grupo de pesquisa em estudos democráticos.
O grupo de pesquisa foi criado com o propósito de criar linhas distintas, mas complementares, que permitam estudar os vários fenómenos ligados à democracia. Tá? Então, eu percebi que eu venho estudando questões relacionadas à democracia há mais de 10 anos, né? Quase 15, e eu trabalho muito com questões, com problemas. E, no fundo, a criação dessas linhas de pesquisa traduzem questões que eu tenho e que partilho com os estudantes e também com outros colegas pesquisadores.
Quais são as linhas de pesquisa em que o grupo atua? Eu gostaria que a senhora detalhasse um pouco sobre eles.
Tem uma primeira linha, que é a linha de críticas ao capitalismo. E, no fundo, o propósito dessa linha é questionar a relação entre capitalismo e democracia, porque as pessoas pensam que andam juntas, mas, na verdade, há enormes contradições e tensões irresolúveis. Por exemplo, a democracia compromete-se, é um projeto, um ideal que se compromete com determinados valores da igualdade, da liberdade, da fraternidade. E se eu pudesse resumir numa palavra, num valor moral, a dignidade humana, e a dignidade, há um filósofo que eu gosto muito, que é o Kant, dizia que a dignidade é aquilo que não tem preço. Ora, o capitalismo reduz-nos a preços, a mercadorias, mercadorias que podem ser trocadas, inclusive aos seres humanos. Então, como é que nós conciliamos um projeto e um modo de produção capitalista em que diz que tudo pode ser trocado e que nós somos inseridos neste grande mercado como coisas que podem ser trocadas, com o respeito e o reconhecimento da dignidade humana? Então, essa linha procura explorar essa tensão. Depois tem uma outra linha sobre teorias e práticas democráticas. Eu percebi, como eu tenho uma base não só de filosofia, mas da ciência política, eu percebi que há às vezes uma tendência dentro da filosofia a ficar só dentro do mundo das ideias. Mas a filosofia é uma prática. Originalmente a filosofia é uma prática. E a ciência política dá-nos aquela... obriga-nos a estar mais com os pés na terra. Tá? Então, essa linha de pesquisa procura fazer essa ligação entre as teorias da democracia, porque há várias, e as práticas democráticas. Então, implica mais um trabalho de campo fenomenológico, de análise de casos, estudo de casos. Então, é esse o propósito. Tem uma outra linha sobre a democracia e a questão de género. Nessa linha procura-se perceber a dinâmica, não é? Porque como a democracia parte da reivindicação de uma igualdade radical, de uma igualdade de condições, como é que nós concretizamos a democracia se ainda há tantas desigualdades entre homens e mulheres, mas também é um espectro de lutas, de movimentos e de grupos ditos minorias, mas que na verdade não são minorias. Nós pensámos que as mulheres não são minoria, são maioria, não é? Têm 51% ou 52% da população no Brasil e no mundo a tendência é essa, há mais mulheres do que homens. Então, como é que nós pensamos, como é que é possível dizer que vivemos numa sociedade democrática quando a mulher é tratada como uma coisa? Não é? Eu descobri que no Brasil a mulher só ganhou o estatuto de pessoa, não é? No sentido dessa dignidade humana. A dignidade humana só lhe foi reconhecida em 2009. Portanto, até 2009, a mulher era considerada como uma coisa, uma propriedade, sobre a qual o marido ou o homem tem pleno direito. Então, essa linha procura trabalhar essas questões via a lente de género. Tem uma outra linha de pesquisa sobre a democracia e a desobediência civil. Porquê? Porque a democracia é uma ideia, mas que de alguma forma tem que se institucionalizar, tem que passar pelas práticas que são legalmente e institucionalmente definidas, levanta-se a questão, que é uma questão eterna dentro da teoria política, se a lei é justa, não há problema, não é? Se nós temos uma república, uma democracia, uma sociedade bem ordenada, em que as leis são boas e os cidadãos são bons e respeitam as leis, não há problema. Mas e quando a lei não é justa? Não é? Então aí levantam-se dois problemas. O primeiro, ou duas questões. A primeira questão é, bem, como é que nós podemos fazer essa avaliação, pronunciar o juízo de que a lei não é justa? Temos que apelar a um critério, uma meta, não é? Critério. Ou seja, um critério que não se reduz ao legalismo. Nós não podemos dizer a lei, porque a lei é necessariamente justa, porque pode não ser o caso. Então aí há uma distinção de ordens, não é? Que tem que ser dado conta. E a segunda questão é o que eu posso ou devo fazer quando a lei é injusta. Tá? Então, que tipos de resistência, desobediência ou até rebelião, em última análise, revolução, seriam legítimos do ponto de vista democrático, não é? Apelando a esses critérios. E, portanto, quando a pessoa fala de legitimidade, está a dizer eu tenho o direito de desobedecer. Portanto, a desobediência aponta sempre para uma questão de ilegalidade, não é? Mas essa ilegalidade é resolvida na dimensão da legitimidade. Então eu digo, apesar de ser ilegal, a minha ação é legítima porque está fundada nos princípios reguladores democráticos, que apelam a essa ordem meta. E tem uma última linha, que é a linha da justiça democrática. Nessa linha, nós trabalhamos questões ligadas ao conceito e às teorias da justiça, porque não é necessariamente por ser uma democracia, por uma sociedade se dizer democrática, que ela é justa, não é? Então, são, assim, resumidamente, são essas as linhas.
Bom, professor, e entrando nessa questão da linha de pesquisa do gênero, eu gostaria que a senhora me falasse como que você avalia o papel da mulher na filosofia, já que o grupo de pesquisas também tem essa linha dentro dos debates, dos estudos, né, e que recentemente também realizou até um evento chamado Terceiro Encontro Mulheres e Filosofia. Então, eu queria que você me falasse como que você avalia esse cenário das mulheres na filosofia.
Bem, eu tenho muito apreço por essa questão, porque até há pouco tempo isso não era uma questão para mim. Ou seja, eu pertencia ao oceano filosófico que achava que a filosofia criava um espaço para um discurso universal e, portanto, neutro do ponto de vista de género. E até que, num determinado momento, eu coloquei-me a questão para tentar perceber se há um problema ou não há um problema na filosofia e na relação com as mulheres na filosofia. E eu percebi, isso levou-me a fazer uma crítica das narrativas filosóficas. Ou seja, de perceber que tudo aquilo que está presente se afirma com base numa lógica de exclusão, não é? Ou seja, excluindo e relegando para a ausência. Mas essa ausência não significa inexistência. Ou seja, não se trata de dizer, ah, porquê é que não há mulheres na filosofia? Será que elas não conseguem? Será que elas não pensam? Será que elas não têm razão? E indo à procura, eu percebi que as mulheres sempre existiram, as mulheres sempre pensaram, não há razão natural ou biológica para excluir as mulheres de uma atividade que é essencialmente humana, não é? Aquilo que nos diferencia de outros seres é a capacidade que nós temos de nos colocar questões sobre a nossa própria existência e sobre o sentido da vida. E fazendo a análise dessas narrativas, vê-se de facto que há... O discurso é todo menos neutro. Ou seja, o próprio conceito de neutralidade esconde uma lógica de dominação do homem sobre a mulher. E esse o encontro que este ano teve está no seu terceiro ano, nasceu desse questionamento e desse impulso como projeto de extensão, mas que no fundo está articulado com a própria linha de pesquisa. Por um lado, trazer para o debate, ou seja, para a visibilidade, não é? Para o discurso, a questão da presença e ausência das mulheres na atividade filosófica, mas não só, também nas outras, na própria academia e nas outras, se nós pensarmos, a filosofia está muito mais a nível de percentagem de representatividade de mulheres na filosofia, está muito mais próxima das ciências duras, ditas duras, como a física e a matemática, do que das ciências humanas. Ou seja, aquela ideia de que a filosofia pertence às ciências humanas e as meninas gostam mais das ciências humanas ou têm tendência para as ciências humanas, os dados dizem-nos que não, que a filosofia está alinhada com as ciências duras, porque a média de representatividade é na casa dos 20%, 23% agora. Nos últimos 15 anos houve um movimento de maior ocupação desse espaço. Mas isso é uma questão. E o segundo propósito, para além de criar esse debate, é também convidar colegas da minha área que nunca pensaram nessas questões. Não é? Dizer, olha, pensem comigo, vamos pensar juntas. Isso tem sido muito interessante porque gera um despertar de uma consciência e de um novo tipo de relação entre nós mulheres que pode ser bastante frutífero, pode dar frutos no futuro. E uma terceira razão, acho que tem a ver um pouco com o que eu já disse. Não é só a questão de pensar a atividade das mulheres na filosofia, mas perceber como essa presença ou ausências está ligada com o todo do qual faz parte. Portanto, não é por acaso que as mulheres estão ausentes, mas não é, elas não estão ausentes só da filosofia, elas estão ausentes de muitas outras disciplinas, de muitas outras atividades. A política é um exemplo flagrante. Isso tem uma lógica, isso tem uma razão, e essa razão prende-se, uma das suas possíveis explicações, prende-se com essas tensões apontadas nas outras linhas de pesquisa. Entre a democracia e capitalismo, entre a democracia e justiça, entre as teorias e as práticas, então faz parte de um todo e nós não podemos só analisar a ponta do iceberg, não é? Aquela, olha, as mulheres na filosofia, não, está tudo ligado. Então, o propósito desse projeto que tem sido de ano para ano, torna-se mais interessante, é esse.
Você está ouvindo a entrevista com a professora Marta Nunes da Costa, coordenadora do Grupo de Estudos Democráticos e que hoje compartilha com a gente um pouco sobre o assunto. Professora, nós vivemos um momento em que as redes sociais ganharam aí muitas discussões políticas, né? Aqui no Brasil a gente repara que há uma polarização de direita e esquerda. Eu gostaria que a senhora me dissesse como que avalia esse cenário das discussões que foram para as redes sociais.
Pois é, eu começo questionando o estatuto de discussão, porque eu não sei se há propriamente discussão. Então esse é o primeiro problema. O que se passa, de facto, analisando as manifestações individuais nas redes sociais? Há discussão, há debate, há abertura para ouvir os argumentos dos outros, para construir bons argumentos e tentar convencê-los dando boas razões. Eu não vejo isso. Eu vejo um debate muito raso, muito superficial e muito extremista, muito polarizado, no pior sentido da palavra, de que ninguém está disposto a ouvir o outro. Então, assim, um dos valores que é fundamental para a democracia, que tem a ver com o pluralismo, o pluralismo não só de pessoas, grupos e ideias, mas de discursos, de aparências, não é? De como nós formulamos as nossas convicções, como construímos e damos razões. Isso é um bem escasso, é um bem escasso daquilo que eu posso observar. Um segundo problema na sua questão, mas que é recorrente, é pensar que estas manifestações nas redes sociais são apontam ou denunciam essa polarização que traduz a dicotomia ideológica entre esquerda e direita. E eu aí acho que o Brasil é um... Eu digo aos meus alunos, eles já me conhecem, porque eu digo que o Brasil é o melhor laboratório político que há. É extraordinário. Eu pergunto-me que tipo de esquerda nós estamos a falar, ou que esquerda estamos a falar e que direitas nós estamos a falar. Então eu acho que há juízos de valor que as pessoas fazem dizendo que determinadas pautas são de esquerda, quando, se nós formos para um contexto até de países conservadores, relativamente conservadores, não são pautas de esquerda, são pautas democráticas, de centro. Não tem nada a ver com a esquerda extremista, como se tenta formular no discurso. As duas coisas que eu identifico e que no fundo são um problema para o desafio da democracia no Brasil, né? Porque quando nós queremos erradicar o pluralismo, ou seja, nós queremos polarizar de maneira a que tudo se resuma à dicotomia nós versus eles, temos aí um primeiro problema gigantesco. E o segundo, quando não temos o cuidado de perceber, de compreender com um mínimo de competência, ou seja, reflexão, pensar sobre porque é que eu adoto estas posturas. Apenas porque os outros dizem que sim e eu acho, como eu não gosto de X, Y ou Z, eu apoio B ou A? Não, não pode ser. Nós temos que ter um pouquinho mais de profundidade e tentar ser coerentes com os nossos ideais. Sobretudo se queremos continuar a dizer que o Brasil é ou quer ser uma democracia, não é?
Bom, professora, voltando a falar um pouco mais sobre o Grupo de Estudos Democráticos, há um projeto que chama Rodas Democráticas, né? Quais são as atividades que esse projeto desenvolve?
Esse é um projeto de extensão que começou no ano passado e começou com o intuito de trazer discussões e questionamentos e questionamentos sobre a democracia em ambientes que não o da universidade. Então, por exemplo, e com públicos diferentes. Então, por exemplo, nós fomos a alguns CRAs falar com a população idosa, com crianças, fomos às escolas falar com adolescentes e cada roda tem levanta uma questão. Por exemplo, o que é ser igual? O que são direitos e deveres? O que é a democracia? Violência contra a mulher, etc. Então, cada roda é diferente, cada roda tem um tema. E o método também é especial, é interessante, porque a ideia não é eu ir para esses espaços dar palestras, porque se fosse dar palestra daria na universidade, que é mais apropriado. É fazer uma construção a partir do que este público me dá e se dá mutuamente. Então, nós começamos. O que acham que é ser igual? O que acham que é democracia? E fazemos uma construção a partir daí. Ah, ter direitos. Mas o que significa ter direitos? Ah, porque há coisas que ninguém nos pode tirar. Mas o que é que ninguém nos pode tirar? E então vamos construindo a partir do que é dado. Tem sido uma experiência interessante com as crianças. Com as crianças até aos 12 anos. Foi até agora a mais fascinante de todas. Porque as crianças, de facto, têm a cabeça ainda livre dos preconceitos que nós vamos construindo ao longo da vida. E com a população, com os adultos e a população idosa, a população idosa foi surpreendente. Vi cabeças muito alertas, curiosas e críticas. E com os adolescentes foi a mais... estranha, eu diria estranha, porque quando nós nos propomos fazer este tipo de trabalho, é uma experiência micro da própria dinâmica da participação. Não é? Quem fala, não é? Quem escolhe aparecer, manifestar-se pelo discurso, construir a sua posição, quem responde, então é uma coisa bastante simbólica. E eu observei que a maioria não participa, a maioria dos adolescentes foram os que menos participaram. Estamos a falar assim de 300 pessoas no todo o ensino médio de uma escola. Isso foi uma coisa que me alertou, que eu achei estranho, não é? Por falta de uma palavra melhor, estranho.
E o grupo de pesquisa, ele tem algum evento programado para os próximos meses? Como que vai funcionar?
Bem, nós estamos agora a ver o calendário, mas com certeza durante o segundo semestre do ano nós faremos um workshop para mostra de trabalhos de pesquisadores e de alunos, de estudantes vinculados ao grupo, e também o lançamento do primeiro livro de pesquisadores do grupo, que resultou majoritariamente de apresentações do primeiro encontro internacional do Grupo de Estudos Democráticos em novembro do ano passado. Então o livro está pronto para sair e eu penso que em agosto já faremos o lançamento oficial.
E toda essa programação pode ser acompanhada pelo site
pelo
do grupo.
Pelo site, sim. Nós agora, final de junho, julho, vamos fazer uma atualização assim, mais profunda, mas todas as informações estarão disponíveis lá.
Qual que é o site?
www.estudosdemocraticos.com.br.
Você ouviu a entrevista com a professora Marta Nunes da Costa, coordenadora do Grupo de Estudos Democráticos. Professora, eu agradeço a sua presença aqui em nosso estúdio hoje por apresentar o Grupo de Estudos Democráticos e que o nosso estúdio está sempre de portas abertas para recebê-la.
Muito obrigada, Lorraine, pelo convite e por estar aqui. Foi um prazer.
Eu sou Lorraine França e o Extensão e Pesquisa fica por aqui. Com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa educativa UFMS 99.9. Até a próxima.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.